Bom dia, bem-vindos ao Fita Isoladora. Eu sou o Pedro Miguel Coelho, comigo estão João Malheiro.
Olá.
E Tiago Serra Cunha.
Alô, bom
que
dia.
Que tu te rires sempre do meu olá?
Eu rio-me porque fico
mas
feliz
é verdade,
quando
eu já
tu apareces.
Reparei nisso. Ah, eu já reparei que tipo, quando o Malheiro diz olá, tu fazes sempre. E Tiago Serra Cunha.
Sabes porquê?
Fico muito contente por ver
o porque é assim, o Malheiro é o olho azul deste podcast. E quando ele aparece, eu fico assim, fico agitado. Estás a perceber?
Pronto.
Respeitem o facto de eu exprimir afeição com o meu sorriso.
Não, fico
respeito
muito feliz, fico
pelas
muito
outras
feliz.
Cores de olhos.
A tua felicidade deixa-me
mas eu também, mas eu também fico muito feliz quando tu apareces, Tiago Serra Cunha. Tu és o muito latino
obrigado.
Deste podcast.
Pronto, sendo assim, ok.
Fica disponível esta quinta-feira, 18, o Snyder Cut da Liga da Justiça na HBO
Deus
Portugal. Se vocês pudessem escolher uma coisa que dura 2 horas para passar a durar 4, o que é que escolhiam?
Olha, eu não sei o que é que escolhia, mas sei que a RTP escolheu o Melody Festival and passar a Festival da Canção de 2 para 4 horas. Foi o que aconteceu.
Episódio sobre o Melody Festival and no exato. Grande podcast EF Visão, apresentado também por um sim. grande maquinão dos podcasts.
E a mesma coisa. A mesma extensão de tempo semelhante aconteceu com um certo programa que vamos analisar hoje, mas isso, pronto, já falamos.
Sim, Tiago Serra Cunha, o que é que tu esticavas?
Ai, a minha resposta é rápida, eu tenho mesmo que ser contracorrente, eu não esticava absolutamente nada. Eu ando com tão pouca paciência para tudo, por isso simplesmente não consegui. Mas isto é verdade, porque eu sinto tão pouca vontade de ver este filme. Eu quero respeitar por curiosidade, mas eu sinto que eu não vou conseguir estar 4 horas a ver isto. Vou ter que ver tipo em meia hora, vou demorar o dia todo a ver este filme. Sério, não dá.
Para ti vai ser uma série. Para ti.
Sim, isto para mim vai ser uma minissérie de vários episódios.
É o que era suposto ser até eles terem perdido o juízo, não é?
É, quiçá vários dias até, pronto, mas isto do filme estende-se para a vida real e neste momento é tudo, pronto, não dá.
Sim.
Pedro, e tu?
Olha, o que eu esticava, se pudesse, eram horas de almoço. Eu gosto muito de horas de almoço.
4 horas?
Adoro horas de almoço.
Tu já tens horas de almoço de 2 horas, quem me dera.
Não tenho, mas essa parte não era agora para confrontar, mas isto é o fact-checking agora.
Sim.
Não interessa.
Andas a precisar muita pimenta na língua.
Ah pá, eu ando com horas de almoço que nem meia hora tem, enquanto mais
pois,
duas.
É como eu.
Percebo.
A comida agora é mais combustível só para aguentar o resto do dia, sinceramente.
Eu até percebo, eu aqui em isolamento com horas de almoço do dia todo, sou preciso. Mas numa altura normal, não é, em que uma pessoa não está nesta situação, percebo. Mas eu compreendo, porque é muito bom, especialmente assim naqueles dias quentes, tipo primavera, verão, em que tu vais almoçar e depois pões-te ali um bocadinho e não sei o quê, e depois voltas nas calmas.
Sim, senhor, comer uma sobremesa, beber um cafezinho tal e tal, encontrar os amigos e encontrar as amigas, ainda dá uma vista de olhos nas lojas a seguir ao almoço. Essas coisas, né? Pré-pandemia.
Este é o primeiro podcast depois do desconfinamento, a primeira parte do
desconfinamento. É verdade, estamos aqui desconfinados.
Eu
estou
confinado.
Sim. Olhem, sabem o que é que eu queria estender de 2 para 4 horas? Era ter casos controlados e estarmos no verde, tá? Portanto, portem-se.
Que mensagem tão bonita, João Malheiro. Sabes? Por isso é quando tu entras neste podcast, eu sorrio. É porque tu és o The One.
O The One pode ser o nosso Albano Jerónimo, porque ele está a dominar o top da Netflix e nós vamos hoje falar se vale a pena ficar à frente do ecrã para ver esta série.
Os Oscars já têm nomeados. O que é que podemos esperar deste ano em que houve pouco cinema?
E já estreou A Cozinha do Inferno, Hell's Kitchen, na SIC, doçura ou amargura nesta cozinha do Lubomir Stanisic?
Olha, do Sur e Amargura, vamos ver se está na nova série da Netflix, que é The One, tem o Albano Jerónimo e também o Miguel Amorim no elenco, dois portugueses que integram uma história que se passa no futuro, num mundo onde um teste de ADN permite encontrar o nosso parceiro ideal.
Eu já encontrei.
A única pessoa... Ah, já.
São vocês os dois, pá.
Oh! A única pessoa para a qual estaríamos geneticamente predispostos a apaixonar-nos perdidamente. Um só fio de cabelo pode mudar todas as relações.
Olha.
Para os carecas, pá, boa sorte, espero que se safem.
Tiram uma sobrancelha.
No entanto, candidatos autárquicos. No entanto, nada é assim tão simples, nem as autarquias, nem o amor. E connosco para analisarmos esta série temos o Ruben Ferreira, editor de Espalha Factos, que tem acompanhado o The One. Olá, Ruben.
Olá.
Animação.
Bem-vindo de novo ao Fita Isoladora. Começava logo por te perguntar o que é que tu achas até agora dos episódios que já viste desta série.
Olha, eu se tivesse de dar uma palavra à série, eu dava aborrecida.
Ei,
logo assim,
pimba.
Logo entrar
logo
a matar.
Logo ali para entrar.
Não há cerimónias.
É verdade. Opa, não dá.
Não dá, pronto.
Vocês sabem que estas séries Netflix, eu pelo menos gosto muito de fazer binge-watching, não é? Ver logo tudo. Eu não consegui fazer isso com The One. Eu tive de fazer várias pausas. Eu vi, já vi a série em 3 dias, que precisava de descansar. Eu acho que a série se desenvolve muito, muito lentamente. E depois as reviravoltas que supostamente tem, para mim não são bem reviravoltas, porque não são surpreendentes, são básicas, previsíveis, e por isso é que eu acho que esta série é um bocadinho chata e básica.
Eu só tive... Desculpa.
Sim,
eu só vi 2 episódios e eu tive uma grande surpresa no segundo episódio.
E que surpresa foi?
Porque eu não esperava, não vou spoiler, eu não esperava que o Albano Jerónimo entrasse na série para fazer o papel que faz. E quando eu vi que ele faz esse papel, toda a gente que já viu a série vai perceber o que eu estou a dizer, eu fiquei, o quê? Ele andava metido com esta pessoa? Pronto. Foi essa a minha reação.
Ele andava com estes bambos.
Exato, tipo, mas a questão é que a minha reação a isto pode-se adequar a tanta outra coisa, né, na nossa vida.
Sim,
mas
sim.
Pronto.
Mas depois aquilo, ao continuares a série, assim, acaba por sonar, acho, algo um bocadinho mais normal.
Sim, pois Tiago, tu também viste a série, o que é que
sim,
tu achas?
Sim, eu ainda não a terminei por um episódio e falta-me ver o final, portanto podem estar descansados que eu mesmo quisesse não podia spoilar o grande final da série. Pronto, mas já vi a grande maioria dos episódios.
Não é bem um grande final, mas pronto.
Pronto. Eu estava a tentar ser positivo, não é? A verdade é que a minha opinião contrasta um bocadinho com a tua, Ruben. Não no sentido totalmente oposto. Eu não vou chegar aqui e dizer que amei, que foi a melhor série que eu já vi, porque não foi. Pronto, fica já assente. Mas a minha opinião é um bocadinho mais positiva, porque se calhar também pela forma, pelo tipo de conteúdos que eu gosto de consumir. Eu gosto, por norma, de ver séries que desenvolvem de forma mais lenta e não me importo que as séries não tenham aquelas reviravoltas chocantes a cada episódio e que acabem com mega cliffhanger e uma pessoa fica, meu Deus, o que é que vai acontecer? Acho que até o próprio objetivo da série, isto independentemente de ela estar melhor ou pior conseguida mesmo dentro desse aspecto, eu acho que o objetivo do ritmo da série é ser uma história que se vai desenvolvendo aos poucos. Nós vamos tendo, por exemplo, ao longo dos episódios alguns vislumbres daquilo que aconteceu no passado, que não aparecem, por exemplo, logo todos no início, não é? Vão aparecendo ao longo dos episódios e nós, ao mesmo tempo que alguns dos personagens vamos percebendo certas partes da história e dessas peças a ser ligadas. E por outro lado, eu acho também que o objetivo também é mais focar-se na reação dos personagens e na forma como uma invenção deste género pode mudar a vida das pessoas, tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo, e não propriamente chocar por si só. Acho que também tem muito este lado emocional e de como é que as pessoas podem reagir a estas coisas. Dentro dessas reações há coisas que eu acho que são um bocadinho parvinhas ao longo dos episódios, que eu vi e fiquei, esta pessoa disse mesmo isto, nem sequer condiz muito bem com aquilo que a pessoa estava a fazer até agora. Pronto, ou seja, eu concordo e percebo que existam estas coisas que não estão assim muito bem limadas, mas ao mesmo tempo consigo perceber onde é que a série se propôs a ir e consigo apreciar até certo ponto dentro dessa linha, não é?
Mas olha, eu percebo isso do desenvolvimento das personagens. Sim. Só que eu acho que a série também falha aí, porque há várias histórias secundárias e eu acho que há histórias secundárias que mereciam mais protagonismo.
Sim, lá está, era por isso que eu também estava a dizer, depois dentro dessa perspectiva ou dentro dessa fórmula que eles tentam fazer, não quer dizer que todas as histórias ou todos os pormenores estejam realmente bem contados, não é? Ou bem aproveitados. Vá.
Mas vamos lá saber o que é que a gente veio aqui todos para saber, que é... tenho... Como é que o Albano Jerónimo se sai nesta produção?
E o Miguel,
sim, é, por acaso é uma coisa, é assim, o Albano obviamente que tem uma carreira muito mais extensa, é muito mais reconhecido, e o Miguel tem uma carreira muito, muito recente, mas apesar de tudo é uma excelente oportunidade para ele, para, numa série original da Netflix, que apesar de tudo não tem uma promoção ao nível de um Stranger Things ou de uma La Casa de Papel, mas tem tido algum hype. É uma oportunidade boa para, lá está, para o Miguel, para o Albano, ele já tinha participado em algumas produções internacionais, e a minha opinião é que tanto um como o outro não fazem papéis bombásticos, eles não fazem papéis,
pois, é isso,
estrondosos, mas a questão é, o próprio ritmo da série também não permite, ou lá está, a forma como a série está criada pelos seus próprios defeitos, na minha opinião, não permite que estes personagens também sejam ali uma coisa de, ai meu Deus, uma cena toda estrondosa, bombástica. Acho que estão bem para o tipo de personagens que fazem. O Albano Jerónimo faz um personagem que é, honestamente, um personagem Albano Jerónimo. Certas partes que eu vi com ele, eu senti que estava a ver uma série de RTP um bocadinho com melhor produção.
Boa companhia.
Mas isto também pode ser. Isto pode indicar duas coisas: que a RTP faz coisas boas, ou então que esta série está um bocadinho abaixo dos padrões habituais da Netflix. Pronto, acho que sim, acho que estas duas considerações
como é que é possível,
encontram-se
numa mesma frase, trachar toda a gente. Netflix, RTP, Albano, tudo.
Foi mesmo.
Tudo
eu acho que ele não esteve mal.
Disseste que este podcast é o que é, vergonha que é.
Eu acho que ele não esteve mal, apesar de tudo. Acho que lá está aí que o papel não foi nada do outro mundo, não foi nada de bombástico, mas dentro da proposta e do tipo de personagem que ele representa, acho que esteve bem. Quanto ao Miguel, idem, eles fazem dois portugueses. Acho que os personagens eram para ser brasileiros, mas eles convenceram a produção a fazer dois personagens.
Isso é melhor
português.
Aliás,
num dos episódios aparece num dos episódios aparece um passaporte do Brasil, alguns lá. Não vou dizer
imagina, aparece. Das duas uma, ou Albano Jerónimo faria um sotaque. Não.
Mas ele faz, ou que é português.
Ele faz um sotaque, mas é sotaque português.
Sim, ele fala inglês com sotaque português.
Imagina ele a ter um sotaque português, os brasileiros todos. Mas isto não é um brasileiro.
Olha, como aconteceu aos colombianos quando viram o Pablo Escobar com sotaque brasileiro para falar espanhol.
Se nós formos ver os créditos da série, o nome dele nos créditos é Mateus com H. Portanto, ficou ali
Mateus.
Uma réstia.
É um luso-brasileiro.
É. Mas lá está, só mesmo para acabar o que eu estava a dizer, o Miguel também faz esse papel, também fala muito com o sotaque português. Eles têm várias interações em português, um com o outro, momentos de flashbacks e momentos, lá está, na timeline presente, em que eles interagem um com o outro e falam em português. Muitos palavrões, muitos insultos um ao outro, mas eles fazem de irmãos, isto não é spoiler. E portanto é assim, acho que eles, nos momentos em que falam português, interagem em português, conseguem passar uma imagem credível. Parecem de
claro,
facto irmãos,
dizer
que estão só...
assim, realmente
sim,
é credível.
Estão só a dizer umas asneiradas e a interagir e não sei o quê, pronto.
Sim. E tu, Ruben, ainda não deste muito a tua opinião sobre a prestação destes dois atores portugueses?
Olha, eu concordo com o que o Tiago disse, só que eu há bocado disse que a série se desenvolve muito lentamente e assim. Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que a série é muito apressada quando o Albano está envolvido. O Albano com o irmão, nós em 5 minutos percebemos que eles estão muito ligados. São 5 minutos só e percebe-se logo que eles são inseparáveis e não sei o quê. Eu acho que podiam ter mais tempo de série para isso. E mesmo o par romântico do Albano, que depois se descobre, não é? Eu sinto que é uma coisa muito apressada, que é, tínhamos de fazer isto, eles agora são muito bons juntos, é só isto.
Sim, porque no fundo o personagem do Albano não é o protagonista da série, mas tem um papel importante e que acaba por ser fulcral para o desenvolvimento da história toda, se formos a perceber.
Pois é isso, mas eu sinto que eles só inseriram porque tinha mesmo de ser.
E por isso é que
não
se calhar está mais apressado, não é?
Exato. Pois.
Pedro, eu ainda não. Nós não ficámos ainda com a tua perspectiva mais crítica sobre a série. Para quem ainda só viu 2 episódios, neste momento tens vontade de continuar a ver?
Tenho. Porque eu gostei bastante de ver o Albano Jerónimo. Uhum. E fiquei curioso para ver o que é que aparecia mais da personagem dele. Até porque fiquei
Mas
muito...
é o fator Albano, não é? É o fator Albano. Eu também só continuei a ver a
não
série
é
por causa
não é
do
só,
Albano.
Não é só o fator Albano.
O fator
Albano, não é só o fator Albano, porque eu fiquei muito surpreso com o facto dele ter andado metido com aquela pessoa, E, portanto, que é o que se vê no final do segundo episódio. E, como eu fiquei muito surpreendido com isso, eu agora fico, mas como é que é possível que estas duas pessoas tenham estado juntas? O que é que aconteceu aqui? E fiquei para ver. Eu sou tal e qual, sou Cusco, é isso.
Eu acho que isto vai mesmo ter uma questão de gostos, mesmo pelo tipo de série, de se gosta, uma pessoa gosta de histórias, não se importa com histórias mais lentas, ou se gosta de uma cena mais com altos plot twists, que eu acho que isso aqui não acontece tanto, lá está como o Ruben estava a dizer.
Eu, para ver esta série, para mim teve uma experiência de visionamento muito diferente do que é habitual, porque como eu tinha que me preparar para este episódio, e hoje de manhã, às 4 da manhã, antes de vir para aqui, ainda não tinha conseguido ver, andei a ver os episódios enquanto estava em pausas de outras tarefas, vi parte do episódio enquanto lavava a louça, pus o telemóvel encostado atrás.
Há gente que nem a louça lava, agora
a série não te faz parar, a série tu podes fazer o que quiseres.
Tu estás a ter uma narrativa que eu estou a adorar, Pedro, que é, às 4 da manhã estás a lavar a louça.
Ah pá, o podcast é feito em direto, como toda a gente sabe, não é? Portanto, teve de ser. Teve
isto
de
aqui
ser.
É que nem diário da manhã. Isto vai, sim, aqui a gente, sim, entra na redação para lavar a louça às 4 da manhã.
Mas a nossa redação está a trabalhar durante a madrugada, a sofrer para fazer este podcast. Pensou o quê?
Olhem, eu tenho uma coisa muito intrigante sobre a série que quero dizer. Partilha. Não consigo não vir aqui e dizer isso, não é?
Liberta.
O penteado da protagonista. Não vos faz lembrar alguma coisa?
Não.
Aquela coisa que ela tem na cabeça, que é tipo uma almofada, mas é uma polpa. Não vos faz lembrar uma novela da TVI em que a Rita Pereira falava para o espelho e a Maria João Luís era a vilã e também tinha uma coisa na cabeça?
Ai, não. Mais ou menos, consigo, percebo o que estás a dizer. Não sei como é que foste buscar isso.
Cinematográficos.
Paralelos
Cinematic Parallels. As referências a Portugal são... O Albano Jerónimo quis tanto incorporar Portugal na série que até disse, olha, vejam esta novela.
Pôs lá uma fotografia para eles copiarem. Era um recorte da TV 7 dias que ele arranjou.
Rumores dizem que sim.
Ai,
não, mas eu compreendo essa tua vontade em continuar a ver, porque eu senti a vontade em continuar a ver, mesmo que a série não estivesse naquela, por exemplo, eu não ia fazer alguma coisa e estava a bater o pé porque queria ver o que é que estava a passar, mas mesmo assim estava intrigado, porque eu acho que esta é uma série que não é, por exemplo, um Black Mirror, como se achava que se calhar podia vir a ser. Tem um bocadinho esse feeling, mas eu diria que é uma versão muito mais light desse tipo de série, com aquele elemento assim intrigante dos testes de ADN e daquela coisa meio distópica, que também mostra as consequências na sociedade, o que é que isso pode ter. Uma versão mais leve disso e mais...
Houve quem comparasse esta série com Soulmates, que foi este ano...
A premissa é idêntica,
na AMC.
É
idêntica. Eu não vi a série, portanto não posso fazer essa comparação. No entanto, os nossos ouvintes, se viram Soulmates, quiserem dar também a vossa opinião.
Olha, mas a opinião deu o Ruben, e muito bem. Obrigado, Ruben, por teres vindo ao Fit e Isolador mais uma vez.
Obrigado por me receberem.
Tão querido.
E a seguir vamos da televisão para o grande ecrã.
Um ano em que o cinema confinou, em que menos filmes estrearam em sala. Nomeações com mais cinema independente, mais representatividade e o domínio do streaming. Connosco, para analisar os Oscars, Mariana Nunes, editora do Espalha Factos.
Boa noite. Muito boa noite. Obrigada.
Bom dia.
Obrigada.
Mariana, quais é que são os maiores destaques para ti, os favoritos desta edição dos Oscars?
Tantos! Eu acho que foi uma nomeação, uma categoria de melhor filmes, que é muito boa, mas para mim a grande surpresa foi o Promising Young Woman. Gostei muito de ver esse filme nas nomeações, e a ganhar tantas nomeações, 5 nomeações, das mais importantes principalmente, não só técnicas. É um dos filmes que eu estou mais expectante de ver, porque nós em Portugal ainda não estreou. E também... os outros todos, basicamente, que ainda não vimos nenhum, não é? Quer dizer, aqui em Portugal está difícil conseguirmos ver os nomeados, mas pronto.
Fazemos de conta, dizemos coisas, generalidades.
A não ser que estejam na Netflix, que é muito provável que estejam, está difícil.
Sim, é verdade.
Malheiro, e tu?
Olha, tenho a dizer que é curioso, porque estamos num ano de muita presença do streaming. Mas eu acho que o streaming não vai ganhar a grande parte dos prémios, apesar
então,
de tudo.
Achas que incluindo... vai persistir um preconceito?
Nem é, opa, é que não sei se é um
achas
preconceito.
Achas que filmes do streaming não prestam?
Sim, são todos horríveis. não é isso. Mas, por exemplo, o Mank, que é o filme mais nomeado com 10 nomeações este ano, os outros todos abaixo têm todos 6 para baixo. O Mank tem 10. O Mank vai ser como o Irishman no ano passado. E não vai
ou então vai ganhar categorias técnicas e vão deixar a atuação para os outros filmes mais independentes que também merecem muito prémios.
Sim.
É assim, eu ainda não estou aqui para fazer apostas, ainda não estou seguro, não tenho a minha fórmula mágica, isso é mais lá para o final do mês de Abril, mas eu neste momento não vejo o Mank nem nenhum filme da Netflix como candidato a vencer o grande prémio de melhor filme. E eu acho que de facto quem vai ganhar vai ser um filme fora disso, não por preconceito, mas porque eu acho que também de facto os filmes são melhores. Eu queria destacar que mais do que ser o ano do streaming é também sobretudo o ano da diversidade. Tivemos 70 mulheres a receberem um total de 76 nomeações, que é uma coisa impressionante. Tivemos o primeiro ator muçulmano a ser nomeado, que é o Riz Ahmed. E tivemos o primeiro ator coreano a ser nomeado, que é o Steven Yeun. Ao contrário do que certas pessoas que não percebem de cinema, mas gostam de falar de cinema quando é para meter política, de facto, é possível, e estes Oscars comprovam, ter diversidade sem comprometer qualidade. Porque os filmes estão aqui, têm muita diversidade e têm muita qualidade. Há um ou outro filme que fica...
Aliás, isso é algo que se tem ouvido falar de muitas premiações durante as edições deste ano, muitas
sim,
premiações.
Exatamente.
Tem acontecido de uma forma muito geral e é muito positivo.
Eu acho que há dois filmes aqui em particular que estão de fora e eu fico triste que fiquem de fora, que é o Tenet, que só teve uma nomeação. A Mariana tagou-me no Twitter a dizer que o Tenet estava nomeado.
Shout out aos
e eu pensei, meu Deus, está nomeado para melhor filme. Não, está nomeado
categoria
para melhor
técnica.
Produção.
E mesmo assim merecia mais, eu digo-te isso, Malher, merecia mais
pois
porque
merecia,
a banda sonora
merecia,
do Tenet é incrível
é
e merecia muito ter uma nomeação. Provavelmente vai ganhar o Soul, mas o Tenet merecia a nomeação.
E também falta aqui o I'm Thinking of Ending Things, também da Netflix. Fiquei triste que esse filme não tenha sido nomeado, apesar de pronto, não é um filme muito acessível, mas a Jessie Buckley seria mais uma mulher a ser nomeada. E acabou por não ser, mas tudo bem, acho que em geral há um ou outro que fica de fora aqui e ali, mas temos aqui uma boa compilação dos melhores do ano, num ano muito atípico, ainda há muito cinema de qualidade e com muita
é uma lista que nós olhamos e não nos parece que falte grande coisa, quer dizer, podemos assinalar um ou outro aqui e ali, mas não é uma lista que tenha títulos gritantemente absurdos, nem com grandes, grandes faltas.
Sim, eu quando disse aqui que o The Prom
até muito em contraste com outros anos
eu quando disse
anos.
Aqui que o The Prom nos Globos de Ouro não ia aparecer nos Oscars
como era
gente,
óbvio
né? Não ia.
Mariana, achas que há alguma razão em particular para este ano os Oscars serem mais diversos? Achas que é uma tendência só deste ano? Ou que
eu acho que é uma
ficar?
Tendência que veio para ficar no sentido em que também houve regras nesse sentido, não é? há ação deliberada da Academia em diversificar os prémios, em diversificar os Oscars. Mas isto não é mau, nem retira qualidade ao cinema, pelo contrário, não é? Abre os horizontes. E eu acho que isso também acabou por acontecer quando aconteceu a vitória do Parasitas, porque acabou por provar que há filmes bons a serem feitos fora dos Estados Unidos e que podem ser apreciados pelo público americano e que merecem aqueles prémios. E, portanto, acho que abriu um precedente que era preciso desbloquear, digamos assim, não é? Um preconceitozinho do filme internacional não ser nomeado para melhor filme, que ainda bem que foi desbloqueado, digamos assim. E quando estavam a falar de diversidade e inclusão, é muito engraçado com o número de mulheres que foram nomeadas este ano. É a primeira vez em 80 anos, não é? Mais de 80 anos. De...
94.
Exato.
94.
Que está mais do que uma mulher nomeada para o Oscar de Melhor Realização. É uma categoria que é normalmente muito masculina. E é o primeiro ano em que temos mais do que uma. Temos duas nomeadas.
Acho... Até agora só tinham sido nomeadas três, só ganhou uma. E diga-se passagem, peço desculpa, mas a que ganham não devia ter ganho.
Logo ali, Selvage, João Malheiro.
Pronto, este episódio de hoje nós vamos receber tantos
produções. Não, mas atenção, eu quero que a Chloe Zhao ganhe este ano. Ela é uma rainha total, merece tudo.
Sim. Ou seja, neste caso estás a comentar
a questão,
o filme em si. Sim, mas lá está, o facto de ter ganho é sempre positivo porque mostra
claro.
Que
é a Chloe Zhao já agora a primeira mulher também não branca a ser nomeada para melhor Exato. Realizadora.
Olha, e já agora, vocês há bocadinho falavam de Mariana, tu dizias que pode-se ressaltar um ou outro caso de alguma ausência, mas que no geral a lista é consensual. Mas eu perguntava-te precisamente que surpresas é que tu tiveste com esta lista de nomeados, tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo. Alguma coisa que tenha falhado que tu achasses que devia estar aqui e que coisas é que tu ficaste mesmo surpreendida por ver nesta lista que se calhar não estavas muito à espera?
Eu tive uma surpresa que é positiva ou negativa. Depende do ângulo.
Do ponto de vista.
Sim, depende de como acordares.
Porque é assim, a Glenn Close merece um Oscar. Sim. Nós queremos dar um Oscar à Glenn Close. Sim. Queremos dar um Oscar por este filme com este papel? Não.
Não.
Ela está nomeada para o Oscar e para o Framboesa de Ouro, como falam os brasileiros, pelo mesmo papel. Isto é estranho, ridículo, absurdo, eu não sei o que dizer a isto.
Sim.
E há narrativas online de críticos de Hollywood, de pessoas dentro da indústria mais, não é, mais próximos, dentro dos Estados Unidos, que acham mesmo provável que ela ganhe, quase como o prémio de compensação daquela vez que perdeu para a Olivia Colman.
E curiosamente a Olivia Colman está na mesma categoria e ainda lhe roubou outra vez.
Imagina que ela roubou outra vez o prémio. A internet passava-se, oh meu Deus. Se bem que O Pai é um filme que ainda não estreou em Portugal, mas que tem ótimas reviews lá fora, de quem já o viu. E eu estou muito, muito, muito ansiosa por ver aquele filme quando estrear no cinema, que é com a Olivia Colman e com o Anthony Hopkins. E que é um filme que não vai ter estreia em streaming porque merece ser visto em cinema e é isso que a distribuidora aparentemente decidiu.
Malheiro, e tu? Que surpresas é que tiveste tanto para o lado positivo como nem tanto?
Ah, bom, para o lado negativo, lá está. Eu achava que o Tenet ia levar um bocadinho de colinho e não levou. Pelo menos na banda sonora. Eu acho que a banda sonora foi um...
Sim, sim.
Um snub demasiado brutal. Tenho pena, mas isto era uma tendência que se confirmou antes sequer de haver nomeados dos Oscars, que era o The Five Bloods do Spike Lee, também da Netflix. Ficou praticamente fora das principais categorias.
Esse foi praticamente o maior snub. O Spike Lee ficar absolutamente fora ao filme. Acho que teve uma nomeação e é técnica, se eu não me engano. Foi muito, muito surpreendente.
É na banda sonora. Isso. E eu fiquei triste porque, assim, não era que é o filme que eu estivesse mais a torcer, mas eu acho que é um filme muito bom, com um ótimo elenco. E acabou por não darem nada. O I'm Thinking of Ending Things já falei, mas isso não me surpreendeu, foi mais tipo ok, sim, este filme
a própria
não vai
Netflix
ser nomeado.
Não apostou muito, muito nesse filme, lançou-o mais cedo no ano e não foi dos filmes em que eles apostaram mais em termos de campanha para os Oscars. Eles focam-se muito em certos filmes, em certas categorias.
Há aqui uma surpresa que eu fiquei um bocado... Não, é uma surpresa no sentido em que eu não percebo porque é que o Lakeith Stanfield, que é ator principal, mas está nomeado para ator
principal. As famosas maquinações do sistema para arranjar nomeações. Houve uma muito famosa que foi a Kate Winslet como leitor, que aparentemente no Globos de Ouro, nos Golden Globes, ganhou como atriz secundária. Mas a Academia, depois, quando chegou aos Oscars, percebeu que não fazia absolutamente sentido nenhum. E, portanto, ela acabou por ganhar como melhor atriz. Mas depois, às vezes, com os timings, quantas horas é que eles têm de filme, eles conseguem dar ali uma voltinha às nomeações.
Eu tenho que referir isto, se calhar a maior surpresa das surpresas foi a nomeação do Thomas Vinterberg pelo Another Round, que é um filme fantástico, que tem também o Mads Mikkelsen, e é um filme dinamarquês, que está nomeado para melhor filme internacional e o realizador está nomeado para melhor realizador nos Oscars e não estava nada à espera, ninguém estava nada à espera, e é uma nomeação merecida. Ele faz um ótimo trabalho de realização do filme e é um filme bastante particular que provavelmente já tem o spoiler de ganhar o melhor filme internacional, porque o realizador é o único que está nomeado para melhor realizador, não é? Há aqui uma surpresa, a escolha estética, que não sei se vai continuar para a cerimónia.
O design deste ano. Ai, eu gosto muito, é assim muito pop art, anos 20.
O design dos Oscars é muito engraçado, é uma quebra do normal.
Não é
nada
classy.
À espera disto, mas gostei. mas gostei bastante.
Por norma costuma ser aquela cena toda dourada,
exato.
Com gala.
E este
não
ano
é?
Foi uma cena toda colorida e espero que continue para a cerimónia. Já agora a cerimónia, vamos ver
eles,
se corre para melhor.
Eles dizem
para pior,
que querem
é?
Ser física, tipo, quase como aos Grammys, portanto, sim, só os nomeados lá, Grammys, mas sim, presencialmente. Como é só a 25 de Abril, até lá, sim, vamos ver como é que corre.
E vai ser em dois sítios diferentes. Vai ser em dois sítios diferentes.
Isso é que eu já não sei.
Vai ser uma cerimónia no Dolby Theatre e vai ser outra cerimónia no outro sítio.
Esperemos
assim
que seja presencial.
Bom. Olha, eu quero só dizer uma coisa antes de fecharmos este bloco, que é, eu todos os anos digo, é este ano que eu vou ver os filmes todos nomeados e fazer as minhas previsões certinhas. Nunca acontece. Portanto, fica aqui dito que eu este ano vou tentar, não garanto, mas vou tentar mais uma vez ver os filmes todos para vos
este
acompanhar nessas previsões.
Este ano é mais fácil, metade deles estão no streaming e a outra metade é vermos como é que a pandemia, pois, como é que as coisas estão até 19 de Abril.
Acontece.
Certamente que haverá também um especial de fita isoladora sobre previsões dos Oscars, mais para a altura. Preciso estar atento. E depois eu acho que vou fazer direto e fazer live tweeting para o
Epa. Já estás a prometer muito, não digas coisas que...
Já estou a prometer muito, pois eu vou fazer direta no dia 25 de Abril. E no dia a seguir vou trabalhar de direto.
Opa, pé do dia, pé do dia. Nem até a seguir ao feriado nem há notícias, pá. Bem, olha, é tudo em Oscars por hoje, como já ficou aqui combinado, o tema vai voltar em futuros episódios. Mariana, muito obrigado por teres passado por cá.
Já, obrigada.
Nós acabamos este bloco de cinema a pegar fogo, porque há muito para arder ainda no episódio de hoje.
Pois é, porque a SIC trouxe fuego às nossas noites de domingo, com Lyubomir Stanisic a encarnar novamente a personagem de Durão na cozinha neste novo Hell's Kitchen. O programa, originalmente criado pelo chef Gordon Ramsay, que também conhecemos, junta cozinheiros num ambiente exigente e tem também uma componente assim ao estilo do reality show. Como é que correu esta adaptação para Portugal? É o segundo domingo consecutivo que temos uma adaptação a estrear na televisão portuguesa e por isso temos connosco mais uma vez o Miguel Cunha dos Santos, que faz o pleno para analisar estas estreias na televisão portuguesa e ficou aqui sentadinho à espera desde o episódio da semana passada para analisar esta estreia. Olá Miguel, bem-vindo mais uma vez.
Olá pessoal.
Olha, eu perguntava-te já, então o que é que tu achaste desta estreia do Hell's Kitchen? Tu na semana passada, em relação ao All Together Now, disseste que foi um programa que... Tu gostaste de ver, cumpriu o seu objetivo, mas não foi assim nada de muito bombástico. Mantens essa opinião em relação a esta estreia do Hell's Kitchen ou achas que se superou, ou aliás superou as tuas expectativas?
É sim, bombástico é uma palavra muito forte, mas eu posso dizer que adorei do primeiro ao último minuto e acho que é uma adaptação muito bem feita e tendo em conta, pronto, para o meu gosto é sem dúvida o melhor programa dos domingos atualmente. Mas isso não significa que os outros não sejam bons também. Acho que é importante salientar isso.
Malheiro, tu és fã da versão original, estou certo?
Sou.
Pronto. Sou. És.
Assumo que sim.
Agora assumes aqui perante Portugal inteiro que nos está a ouvir neste momento que és fã da versão original. Estavas ansioso para esta estreia, já sabemos que sim. Cumpriu as tuas expectativas?
Quando o Ludomir, para de rir.
Estou-me a rir porque tu estás há não sei quanto tempo a falar por monossílabos, não sei se deste conta. Sim, tu.
Eu sou
o Lyubomir Stanisic. O que é que tens a dizer sobre ele?
Bom, eu desde que o Ludomir saiu da TVI para ir para a SIC, que eu disse no podcast na reação a isso, que o que eu gostava de ver era um formato Hell's Kitchen. Cá chegou. E valeu a pena a espera, porque eu fiquei muito satisfeito com esta adaptação. Eu tenho 3 pontos positivos e 2 negativos que eu queria aqui falar. E vou tentar ser breve em cada um. Primeiro ponto positivo, a produção está excelente. Quer os cenários, quer a realização e edição das imagens, para mim está impecável. Sempre com aqueles zooms dramáticos e aquelas notas musicais. O cenário está ao nível, se não em alguns aspectos, se calhar mais modernizado que a versão americana, o que é de louvar. E portanto, do ponto de vista de produção, é mesmo uma grande produção de um formato televisivo e fiquei muito contente por isso. Depois, o leque de concorrentes é muito bom, é muito forte. O Miguel até disse isso na sua crítica que fez para espalhafactos.com.
espalhafactos.com.
É muito bom, é um leque diverso, é um leque de várias realidades laborais e de várias regiões do país.
E vários níveis de experiência etárias, também, não é?
E personalidades
exatamente,
muito diferentes.
Temos alguém que está desempregado, alguém chefe já de elite, alguém que já trabalhou até com o Gordon Ramsay e pessoas que trabalham em cantinas, portanto um leque enorme, cada um com uma personalidade muito característica e interessante. Portanto, acho que há aqui uma boa componente de interesse para o espectador de acompanhar estas pessoas nesta jornada. E depois o outro grande ponto positivo é mesmo o Ludmir, que para mim tem uma performance muito boa, muito ao seu estilo, que é diferente do Gordon Ramsay. E aliás é destacar que ele não copia o Gordon Ramsay, ele faz isto à sua maneira. E eu gostei da postura dele. Acho que apesar, ao contrário do que certas pessoas podem ter dito, e se calhar é porque eu estou habituado também à versão americana em que pratos caem ao chão e caixotes de lixo.
Olha, isso por acaso foi uma coisa que ainda bem que não aconteceu, porque acho que é desperdício alimentar.
Exato, e eles também fizeram esse esforço de não estragar a comida, e é uma coisa que eu acho que assim que faz bem. E neste caso eu acho que o Ludmir foi muito justo, foi muito sempre com críticas, algumas caricatas, mas com conteúdo e com razão de ser. E
no modo
eu
geral,
acho,
né?
Que ele até foi bastante compreensivo de certas coisas, ou seja, ele podia ser mais agressivo do que foi, mas também não se conteve, né? Portanto, eu acho que há aqui um equilíbrio perfeito da postura dele. Depois, os pontos negativos estão um bocado interligados, que é o ritmo, é a duração do programa. O programa original demora 45 minutos, este demora 2 horas, mais ou menos. E o ritmo sofre um bocado com isso. Nota-se que é uma adaptação a esticar certos segmentos originais.
Uma adaptação à tuga.
Exatamente, é uma adaptação à tuga. E eu compreendo que seja 2 horas e não 45 minutos, precisamente por ser realidade tuga. Mas dentro dessa realidade tuga, eu acho que podem ser 2 horas mais eficazes e eficientes.
Olha, eu
do
acho
que
isto, desculpa estar a interromper, eu acho que é ótimo que sejam só 2 horas, porque eu já estou habituado a que os programas sejam 4. Portanto.
Exato! Bom, olha, desse ponto de vista, é mais Melody Festival do Festival da Canção.
Voltamos ao início.
Voltamos ao início, isto está tudo interligado. Mas isto leva-me ao segundo ponto, que é o final. Eu não compreendo este final, eu espero que seja um one time thing. Já aconteceu também na versão americana de vez em quando, mas o final não devia acabar a meio do serviço.
Foi muito anticlimático.
Devia acabar depois de alguém ser eliminado, por duas razões, que é o serviço é o foco principal do programa, tudo o que nós vemos nos episódios é construir para o serviço, é lá que os concorrentes superam ou vão embora, é lá que uma equipa ganha e perde, é lá que vemos os cozinheiros a transformarem-se verdadeiros chefes. E por outro lado, quando alguém é eliminado, isso gera conversa para a próxima semana. Ora, nós nem sabemos quem é que vai ser eliminado, nós nem sabemos quem é que perdeu ou quem é que ganhou, e isso para mim é contraproducente e foi um final meio anticlimático. Mas em geral, fiquei muito contente com esta adaptação, espero que a SIC faça estas melhorias. E eu acho que isto tem tudo para ser um ótimo programa e dos melhores programas de 2021 na televisão portuguesa.
Bem, eu relativamente a este final, desculpa, Miguel, eu relativamente a este final acho que faz sentido de alguma forma que ele aconteça assim, tendo em conta o perfil de espectador e tendo em conta os objetivos do canal para o programa. Fazer este final desta forma é um bocadinho para tentar fazer ligação para o sim. próximo episódio. Por outro lado,
que as pessoas fiquem
formato...
à espera de saber, não
sim,
é? Para a semana.
Sim, por outro lado, acho que o formato sai prejudicado porque não se percebe ainda muito bem a dinâmica de jogo e a questão de haver nomeações e a questão de haver um expulso. Isso o espectador não teve a oportunidade de perceber neste primeiro episódio, que acho que é um primeiro episódio que fica muito dependente daquilo que nós já conhecemos e sabemos do Lyubomir Stanisic, e é por isso que a SIC faz esta jogada, ou seja, as pessoas sabem que os espectadores vão voltar a ver o programa porque querem voltar a ver o Lyubomir. De resto, é também importante dizer que na TVI, com o Pesadelo na Cozinha, ao fim de 3 temporadas e mesmo com a 3ª temporada já com um desgaste maior, ele foi sempre líder de audiências e parte dessa liderança de audiências tem a ver com a sua própria personagem televisiva, embora, claro, os formatos sejam bons. Eu concordo muito com o que tu apontaste relativamente à produção. Acho que o episódio tem muito ritmo e, apesar de ter 2 horas, eu diria que são 2 horas que não se nota muito que são 2 horas, tanto que quando o episódio acaba eu não me importava de ver mais um bocado, até porque a SIC fez coisa muito rançosa.
Péssima.
De fazer um intervalo para depois meter créditos finais a seguir. Pronto, então eu ainda aguentava mais um bocadinho e acho que isso é bom sinal. Depois, relativamente a estas questões do leque de concorrentes, este programa tem exatamente essa componente de reality e, nesse aspecto, os concorrentes foram bem escolhidos porque há ali muito sumo dramático para espremer. Por outro lado, isso pode trazer algumas características ao formato que são um bocadinho mais de exploração dos sentimentos, etc., que nós não estamos tão habituados, se calhar, a ver nestes formatos de cozinha, e isso tem as coisas boas e as coisas más, mas eu acho que vai ter aqui também uma grande vantagem comparativa em relação aos outros 2 formatos concorrentes, que é as pessoas querem acompanhar a história das suas personagens, e este final também em Cliffhanger vai um bocadinho propiciar isso, que as pessoas sigam para o episódio a seguir, enquanto, por exemplo, nos concorrentes não há tanta essa tendência, porque as pessoas vão estar a ver novos concorrentes todas as semanas e não tanto a acompanhar narrativamente, digamos assim.
O público da SIC, eu acho que está um bocadinho habituado a que eles façam isto desta forma, não é? Os programas como o Casados à Primeira Vista ou Quem Quer Namorar com o Agricultor também terminam assim de uma forma meio novelesca, não é? Tipo, o próximo episódio acontece isto, mas eu também me senti um bocadinho desiludido com aquele final assim em aberto, até porque eu acho que era muito importante para tentar esclarecer para quem estava a ver o que é que realmente acontece no programa, porque quem vê e nem nunca ouviu falar fica um bocado com a ideia de que aquilo é mais um Masterchef e algo assim, um programa culinário de talentos, quando na verdade é um programa, é um reality show, não é? É sobre a pressão na cozinha, sobre os concorrentes uns com os outros, sendo que a SIC até vai cortar a parte do reality show em si, não é? Eu acho que deixaram essa parte fora.
Se bem que também era uma parte menos relevante, a parte deles estarem a descansar e
claro.
A parte deles nos bastidores a comentar, eles mantiveram.
Sim, não, e o conflito, que é aquilo que nós queremos, vai lá estar mesmo.
Exato.
Drama.
Eu, sinceramente, eu acho que é possível, lá está, houve episódios específicos do All's Kitchen original em que eles acabam a meio do serviço e continuam e acabam no episódio a seguir. Eu acho que, tendo em conta que para a semana eles já não têm que perder muito tempo, como perderam aqui, a apresentar todos os concorrentes, há espaço para eles até fazerem 2 nomeações, expulsões, na mesma edição. Mas ainda, pronto, como ainda é só um episódio que nós temos, ainda não sei julgar se eles vão continuar com este método ou se vão voltar ao formato original, não é? Eu preferia que fosse o original.
Eu também, embora não conheça muito bem o formato original, mas eu, por acaso, quando o episódio acabou, era aquilo que estavas a dizer, Pedro, eu também senti que poderia ter visto mais, e eu acho que pela primeira vez na minha vida fiquei triste por o programa só dar aos domingos, porque eu, para mim, via aquilo todos os dias. Portanto,
eu acho que se o programa tivesse essa componente reality mais explorada, não é? Caso tivesse a ser produzido como é o original, provavelmente a SIC até esticaria isto para diários.
Uhum. Pronto, também as audiências se calhar depois não iam justificar, mas vamos ver.
Pois, antes de terminarmos este bloco, falávamos só aqui um bocadinho em relação à questão das audiências e da adesão das pessoas ao programa. O Hell's Kitchen esta semana liderou de forma isolada, algo que não aconteceu, por exemplo, na semana passada com o All Together Now. Só que depois, se nós formos aqui olhar para os números em concreto, foram um bocadinho mais baixos que o All Together Now, mas depois também o All Together Now esta semana teve ali uma... não se portou assim tão mal, portanto, qual é a vossa...
O consumo televisivo baixou também.
Sim, qual é a vossa visão sobre isto e o que é que acham que pode acontecer nas próximas semanas? Acham que as pessoas podem começar a fidelizar-se no Hell's Kitchen e ele pode começar a subir? Acham que o All Together Now pode se aproximar ainda mais e ficar em taco a taco? O que é que esperam?
É assim, tendo em conta que o All Together Now, ao contrário de certas fake news...
Rita Pereira...
O All Together Now na semana passada não teve assim tanto sucesso.
Não, eu acho que
neste momento
acho que
está contra um formato que não só funcionou, como acho que vai continuar a funcionar. Eu acho que neste momento a SIC tem o duelo ganho por agora.
Olha, eu por acaso não concordo, porque eu acho que se esperava que o All Together Now não fizesse tanto como fez, e acho que se me desprezou um bocadinho o facto de que do outro lado também é um programa novo e é um programa com a Cristina Ferreira e é um programa mais familiar, eu acho. Eu acho que o Hell's Kitchen é um programa mais especificado para um tipo público do que propriamente o All Together Now. E eu não sei se está assim tão ganho, porque pelo menos eu não esperava um resultado tão próximo e como a Rita Pereira disse, foram uns míseros 90 e tal mil telespectadores que eu não acho que sejam míseros.
Chegámos ao dia, né? Chegámos ao dia deste podcast em que citamos Rita Pereira. Fico registado.
É verdade.
Pedro, a tua opinião antes de irmos embora, queremos ouvir.
Bem, a minha opinião é que nós, na verdade, tivemos duas estreias equivalentes. Porque, embora Sim. o Hell's Kitchen tenha tido um bocadinho menos em número de espectadores, porque no conjunto das duas partes, o Hell's Kitchen teve 14% de audiência média e 28,2% de share. Isto é equivalente mais ou menos a 1.350.000 pessoas, mais coisa menos coisa. O All Together Now estreou com 15,2% de audiência média, ou seja, com uma audiência média superior, mas com 28,4% de share. Sendo que o All Together Now começou mais cedo e acabou mais cedo no domingo anterior, o que logo por si vai favorecer uma audiência média mais alta porque há mais público disponível e também, por outro lado, o consumo televisivo no domingo anterior foi mais elevado. Mas comparando o share, 28.2 para o Hell's Kitchen, 28.4 para o All Together Now, sendo que o All Together Now acabou por ter alguma folga no fim do episódio de estreia, porque subiu logo para primeiro lugar, mal terminou o episódio da Terra Brava, enquanto que o Hell's Kitchen estreou contra o All Together Now e teve aqui numa grande parte contra ele. De qualquer forma, e voltando à minha base inicial, foram resultados equivalentes e, portanto, nada indica que vá acontecer uma grande separação entre os dois formatos. A SIC tem uma vantagem, que é a SIC é líder incumbente e, portanto, vai continuar a ter vantagem. Tem o Ricardo Araújo Pereira a fazer um lead-in muito forte, está com um domínio muito forte também no All Day ao domingo. Para que as coisas mudem, também vamos ter que esperar que o All Together Now entre numa nova fase para perceber se essa nova fase pode constituir um atrativo extra para os espectadores. O Hell's Kitchen tem, como já referimos, esta vantagem da narrativa, mas a coisa vai ser ela por ela, vai ser super interessante. O The Voice acaba por ser muito prejudicado, está há dois domingos consecutivos a bater mínimos, é um formato também que temos de assumir, está em desgaste, já foram feitas muitas edições do The Voice. Sim. Já não constitui novidade.
Daí nem sequer estamos a considerar tanto nesta guerra, digamos. Sim. Assim, porque
eu
esta edição em particular.
Vamos concordar é que o The Voice está sofrida.
Está sofrida, está sofrida.
Principalmente nesta versão dos mais minis, está um bocadinho.
Por pronto, acaso, os resultados iniciais eram melhores do que até da última versão de adultos.
Mas eu acho que o The Voice continua a ser um programa muito bom. E eu acho que o The Voice continua a ser um programa muito bom. Muito bem produzido, e eu acho que nós neste momento temos três bons programas na televisão ao domingo à noite. Eu acho que é preciso ter noção disto, porque a verdade é que se calhar há uns meses atrás não tínhamos isso, e é preciso recuarmos muito tempo para encontrar três bons formatos ao domingo à noite. Eu acho que neste momento é preciso dar-vos parabéns, entre aspas, às estações de televisão, porque de facto acho que se esmeraram para tentar dar novos programas, porque a verdade é que também são programas novos e são novas adaptações, e é por isso que eu estou aqui há duas semanas fechado dentro de uma caixa
para analisar.
Eu acho que, tendo em conta esta onda de positividade, nós podemos terminar o episódio
assim
de hoje, porque é para isto não descambar, terminamos nesta onda muito positiva e para a semana voltamos, não é?
Então terminamos hoje este Fita Isoladora. Mas temos uma novidade muito especial ainda no forno.
Alta cozinha.
Não no Hell's Kitchen. Não no Hell's Kitchen, porque é um forno mais relaxante, mais calmo. Sexta-feira, dia 19, é o Dia Mundial do Sono. E vamos ter um episódio em ASMR.
Já temos aqui uma prévia de como vai ser.
Pois é. Mas para relaxar, há também sugestões num minuto, três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas.
E claro, todos os dias podes ler as últimas novidades do cinema, televisão e entretenimento em espalhafactos.com. Malheiro, a tua despedida vai ser ao som de uma bela melodia hoje.
É, olha, mas é que é verdade, é uma das nomeadas para os Oscars este ano. Eu não incluí no bloco porque de facto também foi uma surpresa muito agradável e eu queria deixar para agora. Husavik, yes. É a música do filme da Eurovisão da Netflix, é uma música cantada pela Molly Sandén, que é uma já participante da Eurovisão, vocês percebem isso mais do que eu. E também tem a voz do Will Ferrell a acompanhar esta intento. Balada épica. É uma linda.
Sim.
É uma linda balada com um vozeirão.
Olha,
incrível.
Mas isto é que devia estar na Eurovisão, grande música.
É uma música impecável, eu quero que ganhe. Não sei se é a melhor, mas é a que eu gosto mais. É o que importa.
Exatamente.
Fiquem então com o Savik a lembrar-nos das saudades que nós temos da nossa casa. Há muita gente que se calhar tem saudades disso, ou tem saudades de estar em casa de outras pessoas que infelizmente neste momento não é o caso.
Pois,
não,
tens
não
razão, pode tens razão, Malheiro.
Mas pronto, olhem amigos, vamos então embora, vamos. Que amanhã, esta sexta-feira, temos que voltar a falar e as pessoas já estão fartas de
nós. É verdade, todos. É verdade.
Até para a semana.
Adeus, até para a semana.
Até para a semana.
By myself, with this great big world before me, but it's all for someone else. I've tried and tried again to let you know just where my heart is, to tell the truth and not pretend. All I needed was to get away, just to realize that I was meant to stay. Where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can't live 'cause they're gentle people in my hometown, my hometown. Thought I made it clear, do I have to say it? It was seen and to be heard. Who's up here?